Esse é o áudio de uma live do canal Arte da Guerra, do 7º Café com Defesa, que foi ao ar dia 9 de maio de 2020. Participaram o Coronel Blaso falando sobre os mirages gregos que interceptaram F-16 da Turquia, o Comandante Novellino falando sobre a vida a bordo dos submarinos da Marinha do Brasil e o Paulino Meira fazendo um raio-x da situação da Embraer. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo? Coronel Blaso, seja bem-vindo a bordo. O Albert já é parte da tripulação, não faz nem sentido eu falar para ele bem-vindo aqui, porque é a casa dele aqui. Tudo tranquilo aí, Coronel?
Tudo tranquilo, tudo bem.
Então tá bom, gente, eu tô pilotando as telas aqui hoje. Boa noite, Ferrer, boa noite, Michael, todo mundo aí, pessoal, desculpa aí, a gente não consegue cumprimentar todo mundo, mas é corrido. Robert, você quer fazer a primeira pergunta aqui pro Coronel Blaso?
Vamos lá. Bom, boa noite, combatentes do canal Arte da Guerra, boa noite, Ferrer, Michael, Liden, Sinclair, enfim, todo mundo aí, o Zezinho e o Gato.
Gato Jimmy.
Coronel, eu acho que o assunto que está pegando aí agora em termos de aviação militar é a questão que aconteceu ali entre Grécia e Turquia, né? A gente sabe que a Grécia e a Turquia têm um histórico aí centenário, milenar, de rusgas, né? E o senhor pode comentar sobre isso, a geografia do lugar, o incidente, enfim.
É porque o Blaso fez um vídeo excelente disso, né? Então,
exatamente.
Nós colocamos da comunidade. Então, nós trouxemos ele aqui hoje para falar desse incidente e falar do vídeo também. Coronel, tá com o senhor aí, tá contigo.
Boa noite a todos os combatentes aí do Arte da Guerra e os tripulantes lá do canal Aviação Militar. Já reconheci alguns aqui na lista de comentários. Boa noite a todos aí. Albert,
é uma família, é uma família.
É o nosso grupo cada vez maior, né? Graças a Deus.
Se Deus quiser.
Bom, a gente colocou um vídeo, acho que foi ontem, antes de ontem, sobre um episódio que ocorreu no domingo passado. Então, bem recente, foi uma interceptação do Mirage 2000 grego no F-16 da Turquia. E em alguns sites ali mais sensacionalistas, a gente sabe que tem sempre um outro ali que faz aquela notícia para caçar cliques, né? E o objetivo do vídeo foi esclarecer um pouquinho e analisar, mostrar uma visão mais operacional do que aconteceu. Então, foi uma interceptação de rotina. Ali o espaço aéreo é bem conturbado, ali na Grécia com a Turquia. Exatamente. Então, a gente pode observar aqui, são centenas de ilhas nessa região. Isso aqui são todas ilhas gregas. Isso aqui já é a costa da Turquia. Então, a convenção, o mínimo que existe é de 6 milhas em torno dessas ilhas. E o fato ocorreu foi próximo dessa ilha aqui, de Oinúcis, alguma coisa assim do gênero. Nome grego aqui. Você consegue ler isso aqui, Albert? Me ler em grego?
Eu consigo ver agora.
Já é mais difícil de pronunciar.
Pois é.
Então, é uma situação bem complicada essa região, porque, teoricamente, são águas internacionais em alguns trechos, fora dessas 6 milhas. As 6 milhas é o que o governo turco reconhece, porque o grego, desde 1930, em alguns quebrados, já fala que é 10 milhas, e aquela convenção que teve sobre as leis da parte marítima, né? O comandante Farinado deve saber mais. Acho que foi 82.
São várias convenções, né?
Isso.
Mas a maior parte que eles aceitam, acho que são 6, 12 milhas, né?
São 12 milhas, só que exatamente. A Turquia, nessa convenção das Nações Unidas, falou: não vou aceitar por causa dessa confusão que já tem com a Grécia. Mas tem outro lado que eu até comentei no vídeo, que embora isso aqui tudo seja território grego, e essa fronteira pequenininha aqui, 6 milhas aqui em torno das ilhas, é o território turco, tem uma outra sobra ali que é água internacional. Mas são vários espaços aéreos controlados. E quando a gente tem um espaço aéreo controlado em um país assignatário da ICAO, a gente tem que seguir aqueles acordos. Então, imagina aqui que tem aerovia cruzando Grécia até para a própria Turquia, aviões cruzando por aqui tudo, indo para Egito, aqui para baixo, Arábia Saudita, Israel. E isso aqui tudo é uma área que pertence ao controle de Atenas. Então, uma aeronave voando aqui nessa região, cruzando o espaço aéreo controlado, pode ser uma classe Alfa, classe Bravo, que são os controles mais rígidos. Então, é muito temeroso um avião voar sem plano de voo, sem um conhecimento. E, de acordo com as autoridades gregas, isso aí o turco nunca faz. Então, ele sai voando a revelia naquela região e causa muito estresse para o tráfego aéreo local e para o controle do tráfego aéreo e para a segurança dentro do espaço aéreo da Grécia. Então, isso aí que tem acontecido já há vários anos. Em 96, tivemos um incidente de um avião que caiu, foi um dos primeiros, assim, né? Eu acho que foi um avião Mirage F1, grego, que caiu em função dessa interceptação. Não sabe se foi abatido ou não, mas sei que caiu. Aí nós tivemos dois aviões que colidiram em voo. Também já aconteceu um fato desse. Acho que foram dois F-16. Mas já aconteceu duas vezes esse fato. Porque naquela provocação de um persegue o outro, esse tira o motor, se aproxima demais, colidiram. E por azar do grego, o grego levou pior nessa aí e morreu. E em 2018 também tivemos, após a interceptação dessa, um desses quase combates reais ali, um piloto grego também veio a falecer, veio colidir com o solo. Também não sabe detalhes aí por quê, mas foi logo depois de um combate desse. Então, é bem corriqueiro. Só para a gente ter uma ideia, ano passado, o Ministério da Defesa lá da Grécia acusou a Turquia de ter invadido o espaço aéreo 4.600 vezes. 4.600 invasões de espaço aéreo em um ano. Então, a situação ali é bem delicada mesmo.
E nessas invasões, pode ser que tenha aviões, tanto civis quanto militares, né, coronel? Planos de voo mal esclarecidos aí, ou não mal feitos. Enfim, é uma situação realmente complicada, né? É um alerta. E as próprias... O senhor que viveu isso na Coreia do Sul, eu acho que as próprias tripulações, elas já têm uma cultura de apreensão também, né? Já tem uma cultura de... É problemático isso, né?
Mas ali, assim, tem a provocação... Eu não quero tomar partido de um lado, mas...
Exatamente. Que, mas a gente sabe que existe, né?
A Turquia ali, ela... A Turquia é um país novo, né? Então, se a gente for ver a Turquia do jeito que é, ela é 1923, né? Depois da guerra, sim, exatamente contra quem? Contra... O principal foi a Grécia. Uma guerra pela região...
A Grécia era um império, né? Com outras características.
É, o Império Bizantino lá, de século... 4, 5 começou expandindo, era o Império Romano, Bizantino, até a tomada da Constantinopla lá em 1453, que eles têm essa rixa, ou seja, milhares de anos. O grego e o otomano. Turco. É, que é o povo grego, né? E o otomano é o turco. Uhum. Então isso aí já vem de longa data. Essa região aqui teve guerra aqui, que os... Isso aqui tudo era Grécia antigamente, essa região toda. Era Grécia, e nessa guerra de 1922, logo depois da Primeira Guerra Mundial, esse levante turco, né? Aí que começou realmente a independência da Turquia. E outras rusas que a gente teve aqui na ilha de Chipre, também, a maioria é grega. Só que em 74, mesmo após já ter sido uma definição das Nações Unidas da ilha de Chipre, ter um governo conjunto entre grego e turco, em 74 a Turquia invadiu e teve uma guerra ali bem sangrenta, né? Então, é algo complicado. E a Turquia não aceita a nação Chipre, considera como tem... um outro país ali que pertence à Turquia e o Chipre separado. Vai ser bem complicado na região.
Da análise que o senhor fez do incidente, O senhor acha que eles seguiram os protocolos? Aí, no caso, o Mihaly conseguiu fazer uma... Ele fez um lock-on mesmo do F-16? Eles chegaram a travar o sistema de armas?
Ali, o vídeo ele mostra um minuto só, né? Então, uhum. A gente consegue perceber,
eles baseado
nas informações... Né?
Uhum.
É uma missão clássica de interceptação, de soberania do espaço aéreo, porque inclusive tem foto, eu botei lá no vídeo, que os aviões turcos sobrevoaram ilhas gregas, então por isso eles interceptaram esses aviões, acionaram os alertas lá do Mirage 2000, isso é corriqueiro, é quase todo dia. Teve dia aí, acho que foi ano passado, deu mais de 70 incursões.
Que
você imagina o alerta grego toda hora se acionava para provocação. E vai derrubar...
Cara, entra no serviço sabendo que provavelmente vai decolar, né?
E pior que não vai dar em nada, é só estresse. A Turquia, ela tem o lado dela que ela não abre mão de falar não, essa água internacional, as ilhas tinham que estar desmilitarizadas, soberania relativa, não aceito mais que 6 milhas... E tem outra coisa, no final do ano passado, não sei se você chegou a ler isso aí na época, a Turquia assinou ela fez um acordo com a Líbia. A partir de agora, a exploração de petróleo e gás aqui é nossa. Só com a Líbia. Só não está incluída Israel, Egito, a própria Grécia, e passando do lado ali de Creta, passando pelo Chipre, que teoricamente tem as zonas econômicas exclusivas dele, né? Que a Turquia não aceita, e deixa lá a exploração de petróleo. E para isso ela quer manter esse controle, fazendo essa ameaça constante, enviando aviões de patrulha, aviões de caça, voando na região do Mar Egeu ali, que teoricamente em espaço aéreo da Grécia não podia acontecer isso aí. Mas você perguntou específico ali do vídeo. Então, é um procedimento de defesa aérea normal. Foi bem executado, que a gente consegue perceber no vídeo. Os aviões estavam com a defasagem muito grande de altitude, né? Então, é como se tivesse um aqui a 23, 24 mil pés, outro aqui a 15 mil pés.
Uhum.
E de maneira bem discreta. Então, percebe também que ele não estava com o radar ligado, porque em nenhum momento teve o lock no radar, no avião... E ele fez uma manobra a 180 graus, curvou e fez um retorno em mano, caindo aqui a posição atrás dele. Mas depois...
Quadrou mesmo.
A única manobra de G se vê foi nessa descida do retorno em mano. É claro, você vê embalado, curvando ali para o solo pátrio, você vai ter que puxar ali uns 5, 6 Gs para cair... naquela a 15, 16 mil pés que estava o F-16, né? E ele manteve ali pressão o tempo todo ali, poderia ter disparado um tiro misto, porque tinha um tone do calor do avião, e a gente vê aquela linha do cálculo da posição das traçantes, né?
Sim.
Em vez de ser um escantilhão, uma posição central, onde o tiro iria, onde o tiro realmente atingiria o avião, se tivesse com o radar acoplado, já teria o ponto exato. Mas como o radar não estava alocado, a gente tem a linha imaginária onde o tiro poderia passar.
Exatamente, uma estimativa, né?
Uma estimativa. Só teve uma hora que o avião turco ele fez uma manobra, assim, tipo, provavelmente para ver ou para forçar, ver se ele ia sair, desengajar, mas continuou ali atrás, voou ali tranquilamente.
O coronel, o que é engraçado nisso tudo é que os dois países fazem parte da OTAN, né? Então, de uma certa forma, eles devem ter doutrinas militares, doutrinas de emprego aeronáutico meio similares, né?
Segue o mesmo manual da OTAN. Inclusive,
exatamente.
O protocolo de data link da OTAN, o LIC-16, teoricamente, era para eles usarem até o mesmo. E mesmo assim tem essas provocações, é complicado. É difícil entender ali o... Eu não gosto de tomar partido, né?
Eu também não. Nossa análise aqui é
ética em relação
a OTAN tem algum posicionamento sobre isso? Nada, né?
A OTAN ela não... fica sempre botando panos quentes, deixa de lado, vamos, esquece, não vai se envolver, porque não tem como envolver. Agora, por exemplo, se analisar, né, algumas posturas de um dos países lá, tinha prometido uma coisa, chega lá na Síria, aí que é uma faixa maior, e invade, aí estava num projeto, no projeto lá do F-35, adquire uma bateria S-400 russa. Eu não sei, de repente até a postura americana com o cancelamento do F-35, o turco no F-35, pode ser em função disso aí, que é imprevisível, né, que a Turquia quer fazer. Esse acordo que ela fez de exploração unilateral só com a Líbia no passado é bem estranho, explorando ali na porta do Chipre, explorando petróleo, ali tem vários interesses geopolíticos e macroeconômicos ali dessa parte de gás e petróleo, né? Então tudo tem um motivo.
Exatamente. O problema econômico ali é um problema sério, né? E a Turquia tem uma política externa um tanto quanto, não vou dizer agressiva, mas é ousada, né?
É o que a gente falou, é um país novo, né? De 1923 para cá, ela está tentando o tempo todo se reafirmar, se reencontrar, né?
Com muita coisa.
Deve ser um problema para a OTAN, né?
Não, exatamente. Porque eles precisam, né? A Europa precisa da Turquia, né? Porque é uma necessidade para eles. É bastante estratégico, né?
A posição estratégica é o único país do mundo que ele, podemos chamar de. É um país europeu e um país asiático, né?
Exatamente.
Aquele estreito ali é bem interessante.
Agora, essa rivalidade aí, ela é muito antiga, na verdade, né? Porque a Troia da mitologia, que na verdade existiu, ela era localizada em território turco. Então, essa história é antiga.
Essa rusga entre os dois ali, as autoridades de gregas e turcas, realmente elas não se tocam. O povo, eles são bem parecidos, né? O povo em si, mas no nível mais alto ali, gerencial do país, ali, nível político, são acusações de um lado do outro o tempo todo.
Coronel, deixa eu colocar uma coisa aqui que é muito importante para os nossos públicos saberem, né? Porque o público da aviação militar do Arco da Guerra se mesclam muito, né? Existe assim, eu acho que se fizer ali uma intersecção, vai dar acho que 90% do público está nos dois canais. Muito bacana. E nossa, eu vou falar aqui, eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, para o pessoal já. O Coronel Blasio deu uma ideia excelente sobre treinamento. Nós estamos trabalhando o projeto nos dois canais. O Cabaé já sabe o que é aí. E de maneira que vocês vão ter bastante surpresa na parte de instrução aeronáutica nas próximas semanas. Nós estamos trabalhando aí. Na verdade, o atraso é mais meu que eu estou tendo que fazer o equipamento. O Coronel Blasio aí tá firme, aí tá afiado.
Estou aprendendo também. Acho que o pessoal vai gostar.
Vocês vão gostar, gente. Vai ser muito legal. Vai ser uma produção conjunta dos dois canais aí, do Velho General. A gente vai fazer uma coisa muito legal para vocês. Estamos trabalhando aí, então nas próximas semanas deve estar chegando, tá? Vocês vão ver muita coisa nova. Eu aproveito para vocês darem uma olhada essa semana. O Blasio fez um vídeo excelente sobre pouso PAR, tá? O uso do radar PAR. Gente, é importantíssimo que vocês entendam os procedimentos aeronáuticos. É extremamente. A aviação militar é uma coisa muito complexa. Se vocês não souberem como é que os procedimentos aeronáuticos funcionam, vocês não vão entender os eventos aéreos. E tanto o canal do Coronel Blasio quanto o canal do Coronel Nora são campeões nesse quesito. Eles mostram como é que a coisa funciona. Tá? Eu estava vendo essa interceptação PAR. E eu conheço as mais antigas equipamentos, mas eu fiquei maravilhado de ver. Então dê uma olhada nesse vídeo aí da Grécia também, que o Coronel Blasio fez, que vocês vão aprender muita coisa. Coronel, o comandante Novelino, submarinista, que é o nosso próximo palestrante, já está chegando por aqui. Então eu queria que o senhor fizesse aí as palavras finais, a despedida, que a gente vai acionar ele aí, tá? E se você puder colocar o link aqui do vídeo do Mirage, do F-16, a gente agradece.
Aí, quando eu sair, eu coloco os links ali, eu boto aí no chat. Já agradeço aí mais uma vez o Albert pela condução ali, o Farinazzo, e principalmente o público. Então, a razão de ser no nosso canal, e a gente sempre fazer uma coisa mais com o pé no chão e mais séria, passando realmente a experiência que a gente tem, a visão que a gente tem ao longo desses anos de caserna, desmistificar um pouquinho, porque eu vejo aí muitos canais que são ditos como canais de defesa, Chegam canais que comentam uma coisa, o cara não sabe nem o que está falando, aí quer fazer sensacionalismo, Dogfight quase derrubou, que enquadrou outra vez. Eu falei, não é isso, pô. A situação é assim, mais complexa, né? Eles são aliados, é rotineiro, aí a gente tem que ver tudo que está por volta ali para entender. Pessoal, muito obrigado então, boa sorte aí no continuação Café com Defesa. Vou ficar aqui assistindo aí para aprender também, principalmente a parte da Embraer. Obrigado, pode pessoal. Até logo aí, comandante.
Abraço para todo mundo de Barbacena. Boa noite, comandante Novelino. Usque Subnauta, Usque Subaco e Anauta Sum. Sou marinheiro aí embaixo d'água. Como é que tá o senhor? Tudo bem?
Boa noite, comandante Farinazzo. Boa noite, Albert Cavalé.
Boa noite, comandante.
Uma satisfação renovada estar aqui. É um prazer, uma honra e um prazer.
O prazer é nosso. Albert, você quer fazer a primeira pergunta? Deixa eu só fazer uma apresentação, porque tem gente que ainda não conhece o comandante Novelino. Gente, comandante Novelino, capitão de mar e guerra da reserva da Marinha, amigo nosso, tá? Tem muita experiência na área de submarinos, comandou o navio de socorro submarino Filinto Perri, e ele é o nosso consultor aqui de assuntos de submarino, que eu considero um dos assuntos mais técnicos que existem nas Forças Armadas. O submarino é extremamente técnico, extremamente complexo. Eu, quando vou fazer vídeo de submarino, eu me cerco de contatos, eu ligo pro comandante Novelino, comandante, mas é isso mesmo, não é? Como é que é a coisa? Então eu queria aproveitar os seus conhecimentos aqui, que o senhor falasse um pouco, tá, da vida a bordo de submarino, das peculiaridades aí, responder as perguntas do Albert e dos nossos internautas aqui do canal.
Muito bem, eu posso começar ou aguardo uma pergunta?
É o senhor aí, ou se o Albert quiser, você.
O senhor manda, pode começar. Depois eu quero fazer uma pergunta, mas a pergunta que eu quero fazer não é exatamente sobre a vida a bordo de um submarino. Então, melhor o senhor começar antes, aí depois eu...
Bom, nós temos 20 minutos, é isso? Mais ou menos?
O senhor vai voltar outras vezes, tá? Isso aí já...
Não, tá bom, vamos.
20 minutos hoje.
Compulsado aqui, chefe.
Olha só, eu estava vendo o finalzinho aqui do Coronel Blaso, né? E o que que acontece? Antes da gente falar da vida em submarino, nós temos que entender que todos os navios de guerra, todas as aeronaves militares, todas as tropas e unidades de blindados do Exército, enfim, todos os meios operativos, eles têm que se preparar para uma situação de emprego real, né? Nós estamos vendo as Forças Armadas agora aqui com emprego real, no caso do Covid, da pandemia, uma ação que talvez muita gente não saiba, mas eu estou me referindo à situação de guerra, né? Então, submarino não é diferente. Então, o que que faz os submarinistas? É muito diferente da viagem ao fundo do mar, né? Aquela janela e tudo, ou quem está muito acostumado a ver filme de submarinos científicos também, né? É um pouco diferente. A gente está no meio que você tem que estar mais próximo possível da realidade e treinando para as situações de emprego real. As situações de emprego real de uma arma submarina, de um submarino, em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente, não estou me referindo aos submarinos estratégicos, submarinos mísseis balísticos, não. Tá? Estou falando aqui da maior parte das marinhas, que estão os submarinos, sejam nucleares ou convencionais, mas são submarinos de ataque, de emprego tático, né? Você faz ataque ao tráfego marítimo, né? A gente pode fazer também ataque a navios de guerra, forças navais, operações de minagem, entrada e saída de porto, desembarque de agentes e também fotografia periscópica, que está cada vez mais em decadência, em desuso, por conta das tecnologias de mapeamento, né? De captação de imagem, seja por veículos autônomos, seja por satélites. Mas, enfim, dentro dessas atividades que eu falei, a mais importante, obviamente, é as operações de ataque ao tráfego marítimo. Se você quer estrangular economicamente uma outra nação antagônica, né? O seu antagonista, você tem que atacar, destruir o tráfego marítimo dela, é para evitar que a logística seja cumprida, né? Seja atendida. E também ataque a forças navais, né? Seja você estar num ponto focal, por exemplo, o que a gente chama de ponto focal? Ali em Cabo Frio, por exemplo, quem conhece aquela curvinha, né? Que você sai do Rio de Janeiro para subir para o Nordeste, você passa ali na ponta de Cabo Frio, ali um ponto focal, né? Passa antes, então, por exemplo, as ilhas também, os estreitos também, são pontos focais. Os submarinos, quando tem profundidade, se situam ali para poder interceptar o tráfego marítimo ou os navios de guerra, as forças navais, seja na saída, entrada ou saída de porto.
É uma emboscada. É uma emboscada.
É como se fosse uma emboscada, né? A gente, inclusive, para quem não sabe, o melhor lugar para se usar um submarino é na boca do saco. Ou seja, antes de você, aquele saco cheio de bolinha, né? Você larga assim, cai tudo espalhado, você fica logo na boca ali. Quem sair, você já ataca. E o Rio de Janeiro, por exemplo, é um lugar que se permite a isso, né? É, um submarino, por exemplo, inimigo, ele tem condições de ficar numa área próxima, pousado no fundo ou em patrulha, navegando, na boca da Barra do Rio de Janeiro, né?
Nós tivemos um caso na Segunda Guerra Mundial aqui, que o Tenente Torres da Força Aérea afundou um submarino quase na Barra da Tijuca. O 199, ele afundou com um Catalina.
Eu vi o artigo, eu vi a publicação que vocês aí. É, foi exatamente. E tem ao redor do mundo, você tem vários submarinos assim. Teve um, inclusive, no início da Segunda Guerra, alemão, que ele chegou, entrou, se eu não me engano, na Baía de Manhattan. Os Estados Unidos estava tão despreparado para a guerra que ele entrou lá, torpedeou navios mercantes norte-americanos dentro da... Assim, sem fazer muita força. Então, hoje em dia não está bem assim, né? Ninguém se aproxima. Mas, enfim, a vida do submarinista é essa. A gente tenta estar sempre cumprindo essas atividades. Só que tem situações... E como nós não estamos em guerra, você faz um exercício aqui no local, depois você tem que correr, por exemplo, para entrar num porto, porque vai ter uma reunião com outros navios da força, ou em Salvador, ou em Rio Grande, ou em Recife, ou em outro lugar, Paranaguá, e você tem que também mostrar a bandeira. A Marinha do Brasil, ela tem que mostrar seus navios à sociedade, né? E o submarino, apesar de ser pequenininho, ele também é uma coisa muito procurada. Então, a gente tem essas corridas para o porto e tem também os momentos de espera. Às vezes, a gente está, por exemplo, 12 horas no mar, sem fazer nada, 24 horas no mar, esperando passar uma força naval, que você sabe que ainda está longe. E fica meio entendido. Você fica, às vezes, sem fazer nada. Você fica ali só fazendo aquelas rotinas de verificação de sistema. Aí você entra, por exemplo, acorda no dia seguinte de manhã, 5 horas da manhã, com posto de combate. Aquilo dura, às vezes, 12 horas, 10, 12 horas seguidas. A gente nem almoça, você come sanduíche, rancho frio, todo mundo em posto de combate, vai acabar 3, 4, 5 horas da tarde. Isso aí, quando você olha... Aquele dia passou. Então, assim, não se repete. A rotina em submarino pode ser muito entediante, como pode ser muito estressante, adrenalina correndo, né?
Comandante, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Eu acho que é interessante, que deve ser uma dúvida de muita gente aqui. Como lá embaixo, vocês não têm nenhuma noção do que é dia ou de noite, né? Vocês não têm pôr do sol, vocês não têm nascer do sol, vocês não têm estrela, não tem nada. Então, quando vocês vão fazer uma imersão noturna, por exemplo, vocês já aclimatam a tripulação com luz de polícia, com luz vermelha? Como é que é isso daí? A preparação, por exemplo, vocês estão sem noção de nada lá embaixo. Como é que é isso? Ah, nós vamos submergir à noite, nós vamos emergir à noite. Como é que funciona essa contagem de tempo, o manejo disso?
Essa pergunta é bastante interessante. Se nós estamos na superfície, transitando na superfície à noite, obviamente que o oficial que está lá em cima, que vai mergulhar com o navio, ele já está ambientado ali, ele e o vigia. Só que quem está embaixo, o que acontece? É norma, seja na superfície, seja mergulhado, depois do pôr do sol, é norma o comandante ou o oficial de periscópio determinarem luz vermelha. Não em todo o navio, mas na área da manobra. Então, por exemplo, a gente tem assegurado que esteja ele mergulhado. Se tiver que vir à superfície em emergência, não dá tempo. Você precisa de pelo menos 15, 20 minutos de acomodação visual. Então, é determinado, independente, mesmo que não venha à superfície, o comandante falou, não, a gente só vai vir à superfície amanhã, não interessa. Você coloca luz vermelha na manobra. Né? Hoje, nos IKL e nos futuros Corpene, essa terminologia pode ser diferente, mas é a luz vermelha no ambiente onde estão os oficiais que têm responsabilidade do contato visual pelo periscópio ou que terão que ir à superfície para depois fazer a varredura visual. Inclusive os vigias também, que vão ter que subir depois pegar o binóculo. E detalhe, mesmo que a gente esteja a 180 pés, 200 pés, 300 pés, não adianta. Você tem que estar com luz vermelha na manobra, pronto para subir em emergência. E quando a gente chega lá em cima, que o primeiro que tem contato com o periscópio, que faz a varredura de segurança, verifica que está muito escuro, determina luz negra na manobra. Luz negra na manobra é uma situação assim, para quem não conhece o navio, eu já vi gente desmaiar. Né? Eu já vi duas psicólogas embarcadas no navio, que não estavam habituadas, elas iam fazer um trabalho bacana lá a bordo. E quando tocou luz negra na manobra, e o navio começou a pegar ponta para cima para vir a cota periscópica.
É trote, hein, comandante? É trote.
Eu vi aquele barulho, bum! Aí o operador do piano de Mário Marte falou, imediato, a tendente caiu. E aí veio alguém lá da praça de máquina puxar ela e ver se ela estava... Porque lá a gente não podia se mexer. Ninguém ali podia, então, ver alguém. Então é isso, a luz vermelha, essa pergunta é boa, porque tem essa questão da necessidade de você não apenas se preparar, porque já vi, mas uma emergência, você não sabe, vê um alagamento, você tem que vir à superfície, a emergência está com a vista toda queimada pela luz branca.
Eu tinha um comandante, um instrutor, né, na escola de formação, ele falava uma coisa que é uma grande verdade, comandante Guerra, conheça seu navio às escuras.
Isso,
exatamente, foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida naval, porque serve para a nossa vida também, né, comandante? A gente conhecer as coisas na adversidade, né? Saber como é que elas funcionam se determinadas condicionantes se apresentarem, né? Foi uma lição que eu tirei não só para a carreira naval, mas para a vida também.
É uma verdade. Aqui, o sargento, só uma observação, o sargento Ferrer, esse aí tá sabendo, hein? O Altaçum botou aqui o período da força de submarino, tá por dentro, hein?
O Ferreira já é prata na cara.
Ferreira sabe das coisas. Comandante, eu queria fazer uma pergunta. O senhor comandou o Filinto Perry, né? Eu ouvi dias atrás, eu nem sei como é que está isso hoje, mas eu ouvi algum tempo atrás que ele estava já próximo da
baixa.
Do comissionamento, da aposentadoria, né? Qual é a importância desse navio para a Marinha do Brasil? Eu imagino que a Marinha deve ter planos para repô-lo quando dá baixa, mas caso não haja essa reposição, qual é a importância desse navio para a Marinha e, enfim, qual seria o impacto?
Bom, eu vou pedir ajuda aqui ao comandante Farinazzo, porque o substituto do Perry já está no Brasil, já está com pintura definitiva, só que eu esqueci o nome.
Eu também não lembro agora. Não lembro agora. Já os universitários aí, dá uma olhada na Wiki aí, vê aí qual que é o substituto aí do...
Dá uma ajuda aí, dá uma ajuda. Mas eu acho que angostura, eu acho que angostura, eu não estou certo. Mas, enfim, o que que acontece? Nem toda marinha... As marinhas não precisam ter um navio de socorro submarino, né? Mas elas têm que ter alguma coisa para socorrer suas tripulações.
A gente, só fazendo um corte, me perdoe, mas a gente viu isso no caso da Argentina, lá do submarino San Juan, né? Ou seja, que o próprio Filinto Perry, acho que esteve lá ajudando.
Foi lá, mas não chegou na cena de ação, porque aí já tinha dado perdido e ele voltou, né? Então é o seguinte, a questão do que Filinto Perry, eu nem vou mais falar Filinto Perry, né? O navio de socorro submarino, já tem o substituto dele aí. O que que acontece? A Marinha tem que pensar o seguinte: eu só quero um navio para socorrer as tripulações ou eu quero ele para mais alguma coisa? Então vou dar uns exemplos aqui. Aconteceram coisas no Filinto Perry, no meu comando, fora do meu comando. Aconteceram também episódios com o antecessor dele, que era o Gastão Moutinho, quilo 10, quilo 11, agora é o quilo 12, né, que vem. Que não tem nada a ver com socorro de tripulações. Não tem nada a ver com salvamento de submarinos. Eles fizeram resgate de material afundado, inclusive de valor arqueológico, torpedos que se perderam, foi lá recuperar o torpedo, ações por exemplo, seja em cursos de mergulhadores, né? Normalmente é curso, qualificações de mergulho dependente. Então, assim, a Marinha pode até abdicar do navio para socorrer tripulações de submarino, e usar, por exemplo, o DSRV, ou um sistema parecido, que é um mini submarino que vai lá, acopla, muita gente aí deve ter visto em filme, né? Acopla na escotilha, tripulação. E ela tem um navio dela só para mergulho, né? Mas eu acho difícil uma marinha de guerra abdicar de um navio de mergulho. Ora, já que você tem que ter um navio de mergulho, né? Por que não incorporar também um sino de resgate atmosférico para salvar tripulações, né? Então, assim, uma vez eu tive uma conversa, por incrível que pareça, com um oficial muito competente, mergulhador, inclusive, que ele discordou de mim. Comandante, não precisa, não. Eu falei, você é mergulhador, disse que não precisa. Ele falou, não, a gente pode fazer convênio aí com várias empresas. Realmente, ele tem razão. Mas eu gostaria, eu, comandante da Marinha, não gostaria de ficar com zero navios, não. Eu ficaria com um. Agora, só um complementozinho, que aí eu dei razão a esse oficial mergulhador, que tem muita experiência. Nós temos uma costa enorme. O Guirobel matou aí, ó. Quilo 12, não é quilo 120, não. Mas obrigado, Odélia. Obrigado. O Guirobel. Renato de Almeida Guirobel, que foi o ex-ministro da Marinha.
Almirante Guirobel.
E foi o nome de um rebocador antigo, Guilhobel, né? O que que acontece? Nós temos uma costa enorme, enorme, enorme. Então, assim, tinha situações que tanto eu embarcado em submarino quanto eu comandante do Filinto Perry, eu sabia o seguinte: se acontecer um sinistro, não vai ser o Filinto Perry que vai salvar a tripulação. Não dá tempo. Não dá tempo. Se você está a 200 milhas, a 150 milhas, dependendo onde for, o navio está no Rio de Janeiro, o Filinto Perry está dando apoio à Trindade, você vai socorrer um navio que está lá perto do Rio Grande, na Argentina? Não vai, não vai. Então, tem essa questão também. Aí já surgiram, me lembro na época, na Força de Submarinos, surgiu uma ideia de onde fossem os submarinos, iria o Filinto Perry atrás. Também não deu certo, enfim. O fato é que a situação é essa, sabe, Cavalé? Tem que ter um navio de mergulho e tem que ter um sistema de recuperação de tripulações de submarino.
Comandante, nós vamos...
Obrigado, comandante.
Os botos são curtos hoje. A Inglaterra tem, eu já fiz vídeo aqui no canal, a Inglaterra tem uma equipe, a SPAG, se não me engano, são médicos, paramédicos, paraquedistas, né? Eles são habilitados a chegar no local primeiro. Eles dão o primeiro atendimento, né? Eles têm condição de montar, eles saltam de paraquedas no mar, à noite, inclusive, e eles montam os primeiros atendimentos, o que é possível, né? Se souber o local disso daí. Mas eu vou ver se eu refaço o vídeo aí e a gente traz o senhor para comentar. Essa semana, para quem não sabe, pessoal, a gente vai gravar um novo vídeo com o comandante Novelino analisando alguns aspectos da questão militar do Brasil, tá? Comandante, eu quero agradecer o apoio do senhor aqui, tá? E a gente eu vou soltar a segunda parte do seu vídeo submarino, que a gente já está encaixando o dia aqui. E essa semana vamos ver se a gente consegue gravar o vídeo sobre os aspectos militares aí das forças militares e políticos aqui no Brasil.
Obrigado, agradeço a vocês aí mais uma vez. Para mim é sempre um prazer.
Valeu, eu te agradeço, Renato. Muito obrigado.
É com Deus. Boa tarde, Paulino. Tudo tranquilo? Como é que você está?
Boa noite, comandante. Tudo bom? Boa noite, Cavalho. Tudo bem?
Gente, deixa eu só fazer uma apresentação rápida. O Paulino Meira, ele trabalhou na Embraer, hoje ele é consultor, ele tem especializado em contabilidade internacional, então ele é muito habilitado para falar sobre esse acordo da Embraer com a Boeing, tá? Ele já teve, nós soltamos um vídeo dele aqui ontem, fizemos uma entrevista, só que a entrevista foi tão boa que a gente decidiu trazer ele para o Café com Defesa. Hoje eu estou notando o seguinte... O comandante Novelino e o coronel Blas acabaram sendo prejudicados um pouco pelo tempo, porque 20 minutos para cada palestrante, dada a qualidade do nosso pessoal, acaba ficando pouco. Então a gente vai fazer uns redimensionamentos futuros no Café com Defesa aí, e de maneira a poder aproveitar melhor, dar módulos maiores para o pessoal. Mas Paulino, quero saber o seguinte de você. Você quer fazer a primeira pergunta, Albert?
Na verdade eu queria puxar você. Porque no vídeo, na última entrevista que a gente fez, fica uma pergunta em aberto, né? Ou seja, dado o fim do acordo com a Boeing, né? Não se concretizando o acordo com a Boeing, e dadas as condições atuais de mercado de aviação, que já não eram fáceis, e agora agravado pela questão da pandemia, quais são as perspectivas da Embraer, enfim... Quais são as possibilidades da Embraer para atravessar esse período turbulento que ela tem pela frente?
Então, Albert, na verdade, assim, a gente tem quando a gente olha para o cenário atual, né, não só do ponto de vista da Embraer, mas como do ponto de vista da própria Boeing, a gente vê as empresas ligadas ao mercado de aviação, e principalmente no caso de ambas, que tem a maior parte da receita está ligada à aviação comercial. Hoje, essas empresas elas estão lutando mesmo pela sobrevivência, né? Então, recentemente, depois do dia que nós gravamos, né, aquele vídeo, saíram algumas outras notícias da imprensa, algumas respostas que a Embraer precisou dar à imprensa em relação a algumas notícias. Hoje, o principal problema da empresa, a principal questão que precisa ser resolvida de imediato, está relacionada com a gestão de caixa, a busca aí por alongamento de dívida, reforço de caixa, né, para que não tenha um problema direto. Inclusive, a gente tem algumas notícias que saíram na mídia de que sobre aporte do governo, que a empresa já, inclusive, falou que não é uma verdade, que, na verdade, a intenção é de buscar recursos com o BNDES como credor, como terceiro, e não um aporte do governo para participar de alguma forma no patrimônio da empresa. Então, hoje, né, a empresa está trabalhando para poder conseguir gerir seu caixa, para conseguir manter a sua sobrevivência do ponto de vista financeiro. Em termos de futuro, né, as perspectivas da empresa, lógico, existe uma força, né, muito grande que se espera que seja ganha com o C-390 Millennium, né, que é uma aeronave que tem potencial de mercado, então é um dos caminhos. Do ponto de vista de aviação comercial, é uma incógnita, né, de uma maneira geral, a gente vê o mercado com um movimento muito cauteloso para trazer qualquer tipo de previsão para a aviação comercial, porque de fato é uma incógnita, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber como que vai as movimentações das empresas de maneira geral, as empresas aéreas, a Embraer ela tem seu principal mercado na aviação comercial é o mercado americano, né? Então hoje a gente tem uma movimentação das empresas no mercado americano que elas também estão lutando pela sua sobrevivência, fazendo novos acordos de code sharing, que é quando a empresa tem um slot em um aeroporto, mas ela divide esse slot com outra que vai voar em nome dela. Então novos acordos nesse sentido estão surgindo. Existe, né, uma cautela em falar qualquer coisa sobre o futuro, porque espera-se que principalmente as viagens corporativas elas vão reduzir bastante. Agora, algo que a gente está lendo recentemente e que aí é uma previsão que pode ou não se concretizar, mas que nos últimos 10 dias aí eu tenho lido bastante a respeito dentro desse mercado de aviação, é da possibilidade de o fato de as pessoas não quererem mais viajar, né, em voos comerciais, poder potencializar aí o mercado da aviação executiva, né? Então, só que mesmo aí existe uma controvérsia, né? Porque alguns analistas de mercado falam, não, mas as empresas elas vão ser muito cautelosas com relação aos seus gastos e o gasto em adquirir uma aeronave executiva é um gasto muito alto. Né? Outros falam, não, mas em função do risco, muitas vezes, de você pegar a diretoria de uma empresa e colocar alguém da diretoria de uma empresa num voo comercial, considerando que não se sabe até que ponto tem, né, qual o alcance desse surto, talvez as empresas optem por fazer o investimento. De qualquer forma, né, independente de se isso vai ser potencializado ou não pela Covid, a Embraer tem uma frota de aviões executivos que é muito boa, né? Tanto em termos de alcance, quanto em termos de consumo de combustível, economia de manutenção. Então, acaba que ela tem um potencial muito grande na aviação executiva. Pelo que a empresa divulgou até agora, a empresa ainda não divulgou o terceiro trimestre, então não é possível saber se teve qualquer mudança no backlog em relação ao que foi divulgado em 31/12. Mas pelo que a empresa divulgou até agora, ela tem, né, uma carteira de pedidos firmes interessante. A gente sabe que isso pode ser diretamente afetado pela Covid, né, obviamente. Inclusive, recentemente a empresa soltou um comunicado à imprensa falando que dentre os seus principais clientes, né, a AerCap, a Azul... tem um cliente que é um cliente da Nigéria, que agora que está começando a renovar sua frota. Então, são clientes que talvez sejam diretamente afetados, né, pela pandemia e que a empresa não consegue ter uma certeza. O potencial ele existe, né, mas a gente tem hoje muito mais incertezas do que certezas. É lógico que, do ponto de vista do negócio, Embraer Boeing... seria bom para as duas empresas, mas a gente sabe também que a Embraer não... Eu cheguei a ver alguns comentários, né? Nossa, a Embraer, então, agora está perdida, vai quebrar. Não, não é isso, porque não é porque ela não fechou o acordo com a Boeing que ela vai perder, né, o seu potencial de mercado. Né? Isso está muito mais ligado com a pandemia do que propriamente com a quebra aí. Mas eu acho que a principal busca, né, da empresa hoje, ela está muito ligada a isso. A empresa também, isso é importante dizer, né, ela é uma empresa de inovação, né? Então, existe o projeto e talvez esse seja o grande disruptor para o futuro, né? Existe o projeto do veículo autônomo elétrico com a Uber, o eVTOL, né, que ele potencialmente aí vai ser um grande projeto da empresa para o futuro. Então, há também, né, os projetos de defesa, os projetos de sistemas. A empresa espera um desenvolvimento muito grande em relação aos seus projetos satelitais. Então, existe também, né, fora do mercado aeronáutico, fora da produção de aviões, existe na linha de defesa o centro de comando e controle, né, com as suas subsidiárias. Então, tudo isso acaba sendo uma diversificação, né, do mercado da Embraer. E a gente não pode esquecer também que, querendo ou não, a aviação comercial ela vai continuar existindo e boa parte, né, da receita da empresa também vem do seu mercado de manutenção, né? Apesar de hoje existir um certo nível de ameaça, porque até saiu na mídia que um acordo da Boeing com a Mitsubishi, potencialmente, ele tem agora um caminho interessante. É um acordo, não é um acordo de como era o acordo com a Embraer de criação de uma nova empresa, mas é um acordo para manutenção de aeronaves. Então, ele estava meio parado por causa do acordo entre Embraer e Boeing, pelo fato da Embraer ser uma concorrente direta, né, da Mitsubishi, e agora ele voltou a ser colocado à mesa. Então existe essa ameaça, mas ainda assim o potencial da Embraer em termos de suporte, né, suporte pós-venda, manutenção de aeronaves, também tem um potencial muito grande de receita. Então acho que esses seriam os caminhos aí, né?
Comandante, o senhor está em mute aí, comandante.
Eu sempre vou com esse negócio do microfone. Molino, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou passar. Albert, você quer fazer a próxima? Eu só quero fazer uma
coisa. Não. Pode seguir, eu já fiz a primeira, pode ir.
Molino, nós estamos montando uma grade aqui, porque esse assunto da Embraer, você já veio numa live, uma entrevista nossa de 20 e poucos minutos, foi um sucesso aqui. Agora essa live também, quase 2.000 pessoas aqui. Mas nós queremos fazer um painel sobre a Embraer. Eu tô levantando umas questões aqui, a gente quer fazer um painel de uma hora, eu já quero te convidar, tá? O Albert e eu, a gente te convidar para um painel, a gente vai trazer mais um debatedor para fazer um painel dos rumos da Embraer, porque tem muita coisa aqui na pauta, né? Se a Embraer precisa efetivamente de parceria, se ela vai para a China, se estão querendo estatizar de novo ela, se o BNDES teria condições de apoiá-la, enfim, as possibilidades são muito, e o assunto desperta bastante paixão entre na sociedade brasileira. É compreensível que o Embraer, a Embraer é um ativo muito grande, né?
Uma joia da coroa, né? A Embraer exatamente. É uma joia da coroa.
Existe uma identidade nacional com a empresa, né? Ela
exatamente. Exatamente, você colocou tudo aí. Você, nas palestras que você faz, que você é palestrante. Aliás, pessoal, depois eu vou deixar o LinkedIn do Paulino Meira aqui, tá? Eu já deixei no outro vídeo, vou deixar neste novo. Vocês entrem em contato com ele aí para consultorias, palestras, etc. Nos eventos que você participa, como é que você sente a temperatura desse caso Embraer?
Então, na verdade, quando a minha especialidade é contabilidade, né? Então, raramente eu abordo, a não ser apresentando algum case específico, alguma coisa que tenha sido algum fato público que aconteceu com a Embraer e que tenha algum tipo de implicação contábil, né? A não ser nesses casos, eu abordo muito pouco a Embraer nas minhas palestras e aulas, né? Normalmente, o foco é mais a contabilidade internacional mesmo. O que é muito comum é as pessoas, ao saberem que eu trabalhei na Embraer, porque é aquilo que a gente comentou. Existe identidade muito grande das pessoas com a empresa, né? Então, quando as pessoas falam, eu trabalhei na Embraer, o que você fazia? Não, eu era da equipe técnica contábil. E aí sempre tem algumas perguntas, algumas que eu nem sei como responder, porque completamente fora.
Mas acho que a gente sabe tudo, né? Acontece muito comigo, com o Albert também, trabalhando na IBM. Caramba, vai ser isso. Como, cara, vai ser você, era de outra área.
Às vezes tinha gente que perguntava se eu sei consertar microcomputador. Não, eu tô com problema no meu computador, cara.
Eu não sei,
cara.
Mas, assim, minha visão é mais a visão econômica de mercado e raramente eu abordo a Embraer dentro das palestras e aulas, né? Tanto aqui também, o que a gente está conversando é mais uma compilação do que eu conheço da empresa, mas principalmente de documentos públicos que a empresa gera e de informação que está aí, informação fidedigna, né, comandante? Porque é uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar também, é que quando a gente olha as notícias de uma maneira geral, as notícias da forma que elas são colocadas no mercado, né? Desculpa, na mídia, como a imprensa coloca alguns pontos, acaba gerando uma desinformação muito grande e as pessoas começam a levar aquilo como resposta absoluta, né? E aí a gente acaba, né? O senhor estava comentando na entrevista anterior. O importante da gente aqui é a gente conseguir trazer uma informação que seja informação real.
Exatamente. O canal é bastante pé no chão. O blog, o canal, a gente é muito pé no chão. Sim. Essa informação. A gente não gosta de especular sobre o assunto, não, porque é meio acho meio desleal com o assinante, né? Então a gente procura ser bastante pé no chão. E exatamente, você está aqui, né, no nosso pool de debatedores, por isso, que é uma pessoa pé no chão, que tem, sabe o que tem que ser colocado, porque a gente vê umas coisas aí completamente irreais, né? Umas colocações que o pessoal faz também.
Ultimamente é complicada.
Sim, e com relação à Embraer, sim, lógico, as possibilidades elas são muitas, inclusive foi discutido, e eu acho que talvez a gente não consegue avançar muito mais nisso, mas aí a gente deixa para o painel, mas inclusive houve uma situação que aconteceu essa semana em que o presidente ele foi questionado a respeito da Embraer, e aí só um ponto que talvez também a gente nem consegue evoluir muito para poder conseguir explicar toda a questão. Mas foi perguntado, presidente, como é que vai ficar a questão da Embraer? Pode ser negociado com alguma outra empresa? E aí, uma coisa que é um ponto de dúvida que as pessoas acabam tendo dúvidas com relação à Embraer e acabam se enganando quando vão falar a respeito da empresa, é com relação a se o governo brasileiro ele é o proprietário, ele é o controlador da empresa ou não. Né? E às vezes isso gera uma confusão até mesmo dentro de algumas perguntas que são feitas na imprensa e a forma que é colocado, né? Então, por exemplo, quando se pergunta pro presidente, presidente, e aí, a Embraer, como é que vai ser? Vai ser negociado com alguém? Vai ser... como que vai ser? A empresa, ela não é controlada pelo governo e as decisões da empresa são decisões de mercado, né? Então, existe, né, a chamada Golden Share, que é uma ação só mesmo, né, que é a ação de ouro, mas que ela dá para o governo brasileiro a capacidade de vetar determinados tipos de transações. Não é o poder de negociar. O governo brasileiro ele não tem o poder de negociar.
Nem de gerir, né, a empresa. Às vezes as pessoas... Nem de gerir a empresa, né?
Pessoas,
eu acho que o pessoal às vezes confunde com a Petrobras, com o modelo da Petrobras.
Sim.
Que é diferente. Né? Que sim, aí o governo interfere diretamente, ela é semi-estatal, etc.
Isso. A Petrobras ela é uma empresa de economia mista, mas que o governo é o controlador, né?
Exato.
A Embraer, ela é uma empresa privada e ela tem o governo tem ali, sei lá, acho que 6 ou 7% de participação na Embraer. Esse 6 ou 7% de participação, ele não dá poder de controle para o governo e o governo tem uma... E aí mais voltado para a questão de segurança nacional mesmo, né? Considerando que a Embraer é uma empresa de defesa e segurança e que tem uma série de projetos do governo dentro da Embraer, o governo tem ali, dentro do processo de privatização da empresa, o governo ficou com uma ação, que essa uma ação, ela dá ao governo o poder de vetar determinados tipos de transações que possam, e aí inclusive existe uma lista, né? Eu não vou me lembrar de todos os itens agora, mas existe uma lista de quais são os pontos dentro de transações que a empresa possa fazer, que o governo tem ali o poder de vetar, né? Então, assim, digamos que o governo seria a melhor pessoa para responder a respeito do futuro da Embraer? Não, a melhor pessoa para responder a respeito do futuro da Embraer é a própria empresa. Lógico, existe um interesse do governo, e assim como qualquer outra grande empresa brasileira, o governo está acompanhando a situação, está acompanhando como que isso vai acontecer. E existe o interesse, né? Mas essa é uma das grandes questões, né? As pessoas colocam muito essa dúvida e eu acho que é interessante a gente falar. Não, o governo não é controlador da Embraer. Quanto a restatizar a empresa, aí já é outra discussão que a gente pode deixar aí para o painel, que eu acho que é uma coisa que tem perguntado bastante, né? Restatizar, fazer algum negócio com a China, não seria a primeira vez, né, que a gente poderia estar vendo a relação da empresa com a China. De qualquer maneira, eu acho que é algo que a gente não conseguiria abordar agora, mas eu acho que dá até para poder a gente já deixar em aberto aí.
Deixar para o painel, até porque o tempo hoje já está se...
Pessoal, já
estamos finalmente.
Eu vou ter que encerrar, por quê? Porque o Defesa Aérea da Val tem uma live agora. Vocês vão para lá no canal do Padilha que vai começar uma live. Deixa eu só colocar uns recados aqui rápido e vocês vão para a live do Padilha lá, que vai ser sobre os spotters, tá? Vão dar uma olhada lá. Amanhã é dia da cavalaria, quero dar um grande abraço aí para todo o pessoal de cavalaria aí, que sabe que eu, tecido de blindados do Corpo de Fuzileiros Navais, tenho a cavalaria no coração. Então, a travanca aí. Grande abraço pro Paulo Filho, cavalariano, que tá sempre por aqui aí também. E todos os cavalarianos da minha turma aí, tá? General Baltieri, e demais aí. Quem não lembrar, por favor, não me dê porrada no próximo encontro de turma. Outra coisa também, gente, amanhã é Dia das Mães, então um grande beijo para todas as mães aqui do canal Arte da Guerra, tá? Quero lembrar também, fazer o meu comercial aqui, que tem muita coisa boa na Amazon, vocês entram na lista do Velho General ou do canal, vocês acham muita coisa legal lá para presentear a sua mãe, para presentear a sua esposa, para não tomar um pau de macarrão na cabeça amanhã. E essa coleção Guerra, Sombra e Água Fresca, que o pessoal gosta, tem aqui na Amazon. Paulino, você já está compulsado. Vamos ver se essa semana a gente consegue fazer um painel. Vou convidar mais alguém aí, os quatro, tá? O Cabaé, eu, você, mais um convidado aqui do canal, pra gente debater, tá? O assunto Embraer, o futuro da Embraer. Tá contigo? Você vem com a gente aí?
Tranquilo, comandante, com certeza. Agradeço então, mais uma vez aí pelo convite e podem contar comigo sempre.
Cabaé, meu irmãozinho.
Acho que é eu que agradeço pela participação.
Essa é da casa,
né? Agradeço o comandante aí.
Você não vale.
E agradeço a todos os combatentes do canal Arte da Guerra, Roseli, o Ferrer, o Serazi, Liden, sim, enfim, todo mundo que acompanha a gente aí.
O nome do canal do Padilha é Defesa Aérea e Naval. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Bom domingo para vocês, um feliz Dia das Mães. Essa quarentena vai acabar, já já a gente toma a vida normal aí, tá? E a gente hoje, depois da live do Padilha, tem um vídeo nosso sobre a Rússia na Segunda Guerra Mundial, tá? Hoje ainda tem. E tem estreia do Facebook, no Facebook também, da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte não é o Iraque. Então vocês têm mais um vídeo do canal, tem a live do Padilha agora no Defesa Aeronaval, tem o nosso vídeo mais tarde, depois da live do Padilha, o vídeo sobre a Rússia na Segunda Guerra Mundial e um vídeo da Coreia do Norte no Facebook, na página do canal Arte da Guerra.
Perdão, só fazer um jabazinho aqui. Semana que vem o Velho General vai ter um artigo muito interessante sobre aviação.
Sempre interessante lá, Albert.
Tem um historiador novo aí que está publicando no canal. E vai ter um artigo muito legal da Capitã Daniela.
Então tá bom. Gente, bom domingo para vocês. Bom Dia das Mães. Obrigado, Paulino. Obrigado, Albert. Valeu.
Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!